Comissões do Senado farão debate sobre o incêndio que destruiu parte da base brasileira na Antártica.
Paulo Paim critica a decisão do TST que permite consulta ao SPC na contratação de pessoal.
Candidatos já podem consultar onde serão as provas do concurso do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Três comissões do Senado vão fazer um debate em março sobre o incêndio e a reconstrução da base científica e militar brasileira na Antártica.
A audiência foi proposta pelo presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, que lamentou o incêndio que destruiu grande parte da estação Comandante Ferraz.
Que possamos especialmente olhar para o futuro e ver o que, que o Senado pode fazer no sentido de contribuir para a recuperação, para a reconstrução rápida da nossa base de pesquisas na Antártica.
Hollenberg já visitou a base e lembrou que os cientistas brasileiros, em parceria com os de outros países, fazem pesquisas especialmente sobre os fenômenos naturais.
Já a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, cobrou do governo a investigação das causas do incêndio e o início da reconstrução da base brasileira na Antártica.
Ana Amélia lamentou a interrupção das pesquisas na base, algumas delas iniciadas há cerca de 20 anos.
A Estação Antártica Comandante Ferraz é ponto de referência para a comunidade científica desde 1984. E lá estão instituições de ensino e pesquisa da melhor qualidade.
E o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, criticou o fato de os recursos para pesquisas na Antártica estarem sendo reduzidos. Na opinião do senador, está havendo um descaso do governo brasileiro.
Os recursos destinados para as pesquisas na Antártica vêm caindo ano a ano. O valor de 2012 é 42% abaixo do orçamento do ano passado, caindo de 18 milhões para 10 milhões. Isso demonstra o quê? O descaso do governo brasileiro em relação à ciência e à tecnologia, que são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que, na prática, permite uma empresa não contratar pessoas que tenham um nome no Serasa, ou Serviço de Proteção ao Crédito.
Paim afirmou que a decisão é discriminatória e fere a dignidade do trabalhador. Além disso, impede que uma pessoa nessa situação possa ter um emprego e, assim, pagar suas dívidas.
Para acabar de vez com esse problema, Paulo Paim defendeu a aprovação de um projeto dele que proíbe a consulta do SPC ou ao Serasa na seleção de pessoal. A proposta já foi aprovada pelo Senado e aguarda votação na Câmara.
Como que eu vou pagar minhas contas se eu estou desempregado e a empresa não aceita, porque eu estou com o meu nome na chamada Serasa. Espero eu que a Câmara dos Deputados aprove rapidamente os projetos para resolvermos de forma definitiva esse gesto, no meu entendimento, totalmente equivocado do TST.
Já o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, voltou a cobrar da presidente Dilma Rousseff a edição de um decreto que determine que qualquer cargo comissionado no Poder Executivo tenha como requisito que o futuro nomeado seja ficha limpa.
O Brasil não é mais o país da impunidade. Não é mais o país que só ladrão de galinha vai para a cadeia. Não é mais o país que qualquer político, qualquer banqueiro, qualquer cara que tem dinheiro faz o que quer. E zomba dessa casa, e zomba do judiciário, e zomba do povo. Agora, falta o executivo.
Dirigentes sindicais defenderam no Senado o fim do fator previdenciário, esse mecanismo que reduz a aposentadoria de quem pede o benefício mais cedo, foi mais uma vez debatido hoje na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Bruno Lourenço.
Para os dirigentes sindicais que participaram da audiência, o fator previdenciário é perverso, pois diminui o benefício dos trabalhadores. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, presidente da Comissão de Direitos Humanos, destacou que todas as entidades presentes concordavam nesse ponto e também na necessidade de assegurar reajuste digno aos aposentados que ganham mais do que um salário mínimo. Denison Almeida Pereira, representante do Ministério da Previdência Social, afirmou que a pasta está disposta a receber sugestões.
O fator de fato ele acabou provocando a redução no valor médio das aposentadorias, em que pese não ter sido esse o seu objetivo. O objetivo primordial do fator era conseguir elevar um pouco a idade média da aposentadoria.
Já Aloysio Nunes Ferreira, senador do PSDB de São Paulo, alegou que se o governo quisesse, já teria acabado com o fator previdenciário.
O governo PT está no poder já há 9 anos, 1 mês e 27 dias. Sempre disse que era contra o fator. Então, precisa mudar, ué, que mande um projeto. Porque aqui, se o governo não tiver de acordo, a coisa não vai.
O Senado aprovou em 2008 um projeto de lei do senador Paulo Paim que acaba com o fator previdenciário. A proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados.
O senador Valdir Halp, do PMDB de Rondônia, advertiu que a dificuldade na liberação de verbas pode prejudicar a concretização do Plano Estratégico de Fronteiras.
Ele explicou que o plano prevê medidas concretas para aumentar a segurança nas fronteiras, como o aumento do efetivo policial e colocação de mais postos de policiamento nas regiões fronteiriças.
Segundo Valdir Halp, os traficantes vão querer trazer mais drogas para o Brasil por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Para evitar isso, o país precisa garantir dinheiro necessário ao controle das fronteiras.
Que o plano receba integralmente a dotação orçamentária que lhe cabe no corrente. Somente com boa estratégia e suporte financeiro poderemos atingir a meta de combater eficazmente a criminalidade internacional.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, pretende entrar na justiça contra a Agência Nacional de Telecomunicações e empresas de telefonia móvel por causa dos maus serviços prestados em Roraima.
Ele já cobrou da Anatel e do Ministério das Comunicações explicações sobre as dificuldades para se fazer ligações no estado e a lentidão na internet. Mas até agora ele não recebeu resposta alguma.
Na hora de pagar a conta, não vem um centavo sequer descontado pelo período que a internet ficou fora do ar ou pelo período que a telefonia móvel fica dizendo que o telefone não existe ou que não foi possível completar a sua ligação.
E o senador Benedito de Lira, do PP de Alagoas, cobrou do governo mais atenção às rodovias.
Ele reclamou que em 2011 o país investiu apenas 0,23% do Produto Interno Bruto no sistema viário, enquanto China e Índia, por exemplo, investiram entre 7% e 10% do PIB.
Segundo Benedito de Lira, as rodovias nacionais apresentam buracos, erosões, quedas de barreiras e problemas de pavimentação e sinalização.
Se o Brasil deseja continuar a se desenvolver, é preciso atenção redobrada em relação às rodovias. Precisamos de investimentos públicos ou privados que deem ao Brasil as estradas de qualidade que o país precisa para continuar se desenvolvendo.
Você que está inscrito no concurso do Senado já pode consultar na internet o local onde serão realizadas as provas do dia 11 de março.
O edital de convocação para as provas foi publicado no Diário Oficial da União, como informa o repórter Adriano Faria.
É no portal da Fundação Getúlio Vargas na internet, www.fgv.br, que o candidato do concurso público do Senado poderá verificar a partir desta segunda-feira o seu cartão de informação, com o horário, o local e a sala em que vai fazer a prova, marcada para o dia 11 de março. O candidato deverá fornecer o número de inscrição para acessar esses dados. O cartão vai ser enviado pelo correio, mas o presidente da Comissão do Concurso Público do Senado, Davi Paiva, aconselha ao candidato que não aguarde a chegada do envelope. O melhor mesmo é conferir as informações na internet.
Está previsto sim que ele receba uma comunicação, mas está no edital que é obrigação do candidato, se não receber uma comunicação, ir ao site da FGV e consultar todos os seus dados do dia da prova.
A consulta pela internet foi liberada depois da publicação nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União, do edital de convocação para as provas do concurso público do Senado. Os candidatos aos cargos de consultor, técnico e policial legislativo terão 5 horas para responder às questões, entre 8 da manhã e 1 da tarde. Já a prova do cargo de analista legislativo terá duração de 5 horas e meia, entre 3 da tarde e 8:30 da noite. Vale lembrar que será observado o horário oficial de Brasília.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.